Então, a semana que vem não vai ter aula, porque eu vou estar em Belo Horizonte. Mas na outra semana, nós vamos ter que falar sobre Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. 15 dias. Mas vocês fazem suas anotações bem feitinhas, tá bom? Tudo que. Né? O mais importante não é nem a aula em si, o mais importante são as suas anotações, o que Deus está falando com vocês. E eu também estou gostando muito e estou fazendo as minhas anotações. Então, a aula vai ter que ser vapt-vupt, né? A Fatinha disse que o Lloyd Jones vai virar no túmulo de tratar romanos tão rápido. Assim. Mas a gente estuda romanos. Vocês estudaram romanos aqui em alguma outra matéria? Não. Então teve ano que a gente estudou romanos. O livro 1 de romanos dele, que são 14 volumes, nós estamos um semestre inteiro, só o primeiro. Né? E vários anos nós estudamos vários. Então romanos é muito profundo. Mas nossa intenção não é ir profundo nesse curso. Nossa intenção está sendo passar rapidamente para a gente pegar o que Deus quer falar com cada um, que está sendo muito bom, e também pegar uma visão geral e uma coisa comparativa. Então está sendo assim muito bom ver rapidamente assim para a gente poder comparar mais, né, ver as coisas. Então vamos lá para Atos. Vocês imaginam que eu tenha quantos pontos aqui para dar para vocês? Hã?
17 ou 20.
28 para cada um dos capítulos.
Tem 25. Tem 25. Chegou mais perto. Eu estava falando com a Fatinha que talvez o ano que vem a gente dê esse curso novamente. Eu ainda não resolvi, mas estava pensando que talvez de dar o curso novamente. Porque aí a gente. Porque a Fatinha está fazendo devagarzinho os resumos, né? E pegando e transcrevendo, mas não só a transcrição da aula, mas fazendo um texto que não seja cansativo de ler, né? E aí, por causa da natureza do curso, às vezes a gente passa mais rápido, igual a semana, né? Na outra semana nós vamos passar muito de uma vez, então algumas partes ficam um pouquinho prejudicadas. Então a gente passando mais uma vez, dá para pegar essas áreas que foram mais prejudicadas e dar melhor. E depois talvez montar um tipo de um manual para acompanhar a leitura da Bíblia, né? Que assim dentro desse contexto. Então vamos ver se funciona. Com certeza vai estar disponível, sim. Não, a Fatinha está fazendo as anotações, mas talvez eu dê o curso novamente, aí eu vou ver, vou acompanhando as anotações e coisas e vendo onde estava mais fininho a camada, né? E aí aprofundar um pouco mais para ficar mais por igual. Porque teve algumas partes que a gente conseguiu aprofundar bastante, teve outros que ficaram um pouco prejudicados. Então a gente, acho que passando 2 anos dá para ficar melhor. É, eu acho que é uma coisa que ajuda muito, porque dá uma visão da Bíblia todinha. Então, as outras matérias vocês conseguem pegar bem mais, né? Porque tá passando pela Bíblia toda, então as outras matérias vocês ficam muito mais. A sua turma foi privilegiada. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é que Jesus, a última ordem de Jesus para os seus apóstolos, antes da ascensão, era não fazer nada. A última ordem de Jesus é não fazer nada. Então Jesus não queria que eles saíssem e mostrassem serviço. Ele queria que eles esperassem a promessa do Pai. Agora, esse não fazer nada é um pouco assim enganoso, né? Porque não fazer nada significa se ficar tranquilo e ficar na sua e esperar que Deus vai fazer, algum dia que ele vai fazer. E vocês viram que jeito que é que eles não faziam nada? Jesus falou assim: vai e fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Vai vir a promessa de meu Pai. Vai lá e fica. Não vai fazer nada. Espera a promessa. Espera a promessa. Porque João batizou em água. Vocês batizaram no Espírito Santo, poucos dias, tal. Mas ele não falou quantos dias ia ser. Eles não sabiam que chegasse o dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era só 10 dias depois, que eles iam receber o Espírito Santo. Eles não sabiam quando. Então eles iam ficar lá até receber a promessa do Pai. Não sabia quando que seria. Mas o que, que eles estavam fazendo? É, orando juntos, né? Perseverando na oração. Então esse não fazer nada aqui é um não fazer nada muito interessante, muito importante da gente entender. Quando Deus fala para esperar nele, o versículo 14, né? Do primeiro capítulo, fala que perseveravam unanimemente em oração. Eles voltaram do Monte das Oliveiras, onde viram Jesus subir. Os anjos falaram assim: por que vocês estão indo para cima? Sim. É, porque não é todo dia que a gente vê um cara subindo, né? Os anjos falaram assim: Parou, Galileus, por que vocês estão olhando para cima? Falei assim, Jesus estava aqui e subiu. Né? Mas eles estavam falando assim, anjo acho que pensa diferente do que homem, né? Então, assim, porque a gente viu assim, nossa, mas olhar para cima, tem toda razão, né, de olhar para cima, né? Mas... subindo, né? Por que vocês estão olhando para cima? Ele vai descer do mesmo jeito que subiu. Aí eles voltaram de lá, foram para o cenáculo, voltaram no Monte das Oliveiras, foram para o cenáculo e ficaram lá perseverando em oração. Então eu só queria que vocês gravassem bem isso, e até uma coisa que nós, semana passada, não aqui, mas no encontro que nós tivemos em Sorocaba, foi uma das coisas mais fortes que Deus estava falando conosco. Esperar em Deus, não envolve projetos, ficar fazendo coisas, abençoa fulano, beltrano, abençoa meu projeto, ajuda a dar certo. Não, esperar em Deus significa que eu estou esperando em Deus, eu não tenho projeto, ele que tem o projeto. Eu não sei o que ele está pensando, então eu preciso saber o que ele está pensando. Então, assim, esperar em Deus significa que você tem que se esvaziar de seus projetos, seus propósitos, suas vontades. Não quer dizer que é lícito orar por essas coisas. A igreja tem reuniões, tem programa de evangelismo, tem coisas. Não está errado isso. Mas não pode chamar isso de esperar em Deus. Isso é orar para que Deus faça alguma coisa que Deus quer que a gente faça. Não tem problema nenhum sobre isso. Orar pelas pessoas, orar por nossas necessidades. Eu não estou dizendo que isso é errado. Estou dizendo que isso não é esperar em Deus. Tá? Então, assim, a gente precisa entender que esperar em Deus é se esvaziar e depender de Deus do que ele está pensando. Não ficar apresentando um documento já escrito e falar, carimba aqui. Não. Chegar com a folha em branco e pedir para ele escrever o que ele quiser. Então, é coisas bem diferentes, né? Uma coisa da outra. Então, eles foram lá fazer o quê? Esperar a promessa. Que jeito que ia chegar a promessa? Que jeito que era essa promessa? Como que seria receber essa promessa? Eles sabiam que ia falar em línguas? Eles sabiam que ia ter vento? Sabiam que ia ter fogo? Sabiam que... Não, eles não sabiam nada. Eles só sabiam que era para esperar. O dia que chegar, chegou. Então, em certo sentido, é um esvaziar dos nossos esforços, da nossa vontade, dos nossos propósitos, de tudo nosso. E aí você fala assim, então vou levando minha vida. Não vou levando sua vida, não. Fica lá junto, esperando em Deus. Então, por exemplo, o garçom num restaurante, se ele fica ao redor de sua mesa e sempre enfiando no meio e dando um palpite, você fala assim, nossa, que garçom, né? Mas se ele tá nem aí e você levanta a mão e tá nem aí, também não presta, né? Então o garçom, ele não pode incomodar o cliente, mas ele também não pode esquecer do cliente. Entendeu? Ele tem que ficar lá na porta e qualquer coisinha que você tem, antes mesmo de você pedir, ele vai lá. Esse é garçom bom. Ele não intromete, ele não força, ele não põe o cardápio dele, assim, não, escolhe esse aqui. Não, ele deixa você livre para escolher o que você quer. Então, assim, se nós vamos servir a Deus ou esperar em Deus, significa que nós não vamos forçar Deus a fazer o que nós queremos, nós vamos nos dispor para Deus. Porém, esse esperar em Deus não é passivo, é muito focado. Você não vai fazer o que você quer, não vai fazer seus projetos, mas você também não vai ficar lá tranquilo fazendo outras coisas, esperando, o dia que ele quiser, ele chama. Não, você está ali atento à voz dele. Então eles perseveravam em oração, porque eles sabiam que oração seria a melhor maneira de esperar essa promessa. Esperaram juntos, unanimemente, em oração. E essa foi a última ordem de Jesus. Eles cumpriram essa última ordem de Jesus. Ande embora e fala assim, não vai fazer nada. Vai lá esperar. A hora que chegar, aí vocês vão saber o que fazer. Foram lá para o cenáculo, ficaram juntos em oração. E a segunda coisa que eu achei muito importante, muito interessante, está no mesmo versículo, que continuando você fala, todos esses, ele menciona os 11, né, sem o Judas, que já tinha morrido, né, o Judas Iscariote já tinha morrido. E ele fala assim, todos esses perseveravam unanimemente em oração com as mulheres. Eu acho isso interessante você notar que Lucas não esquece de colocar as mulheres nem no Evangelho e nem aqui. Então muitas pessoas pensam que Jesus só tinha discípulo homem. Não é verdade. As mulheres acompanharam ele e ele cita os nomes lá, entre os quais a Susana, né? Então, meu pai deu a ideia, né? Não tinha nome de pôr na minha filha, ele falou assim, Susana. Falei, nossa, legal, né? Mas pena que não é bíblico. Pena que não é bíblico. Depois achei. Tá na Bíblia também, né? Não pus porque estava na Bíblia, mas depois descobri que estava na Bíblia, né? Então, tem várias mulheres que acompanhavam Jesus, que ministravam, que estavam lá na cruz, entendeu? E foram no sepulcro, foram as primeiras que ouviram a mensagem. E aqui, no esperar a promessa, estavam as mulheres e Maria, mãe de Jesus. Eu nunca tinha visto isso, eu já li a Bíblia um monte de vezes, mas eu nunca tinha visto que Maria, mãe de Jesus, estava no meio dos que receberam o Espírito Santo. Você já pensou? Não é maravilhoso pensar nisso, né? É o versículo 14. Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Vocês lembram lá em João, que nem os irmãos criam em Jesus? Sobe lá e fala, eu não subo não, sua hora é toda hora. Nem os irmãos dele criam nele. Agora, os irmãos e a mãe estão lá no meio do cenáculo para receber o Espírito Santo. Você já pensou? Então, tinha os 11, tinha as mulheres, tinha Maria, mãe de Jesus, e tinha os irmãos de Jesus. Esses 120 incluía essa turma toda. Então, isso é muito interessante notar que não só os discípulos, os 11, mas a família natural de Jesus e as mulheres que acompanharam estavam junto também, né? Então, essa turma toda estava ali. Terceiro ponto aqui. Não, segundo já foi. As mulheres e a mãe de Jesus, né? A mãe e os irmãos. Terceiro ponto é os anjos chamaram eles de Galileu. É como se o anjo chegasse e chamasse a gente de baiano, né? Ou, sei lá, nordestino, sei lá, que fosse. Entendeu? Naquela época era como se chamasse de caipira, né? Galileu. Você lembra quando Pedro negou Jesus? Você lembra o que ele falou? O que falaram com ele? Ele falou, não conheço esse homem. Sua fala, seu sotaque é de Galileu. Você é igualzinho a ele. Você é caipira que nem ele, né? Então os anjos, né? Ela citou o negócio da gíria lá lá de Atenas. Então os anjos sabiam, varões galileus, caipirada, por que vocês estão olhando para o céu? E quando eles receberam o Espírito Santo, o que que o pessoal falou? O pessoal que ouviram eles falar? Vamos ver aqui, ó. É o versículo 7. Todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses que estão falando? Você já pensou? Você chegar num lugar, sei lá, qualquer lugar que for do interior, assim, que é caipira mesmo, que o cara nem fala português direito e começar a falar francês fluentemente, você já pensou? O que que você vai pensar? Ele falar japonês, ele falar, sabe, ele falar uma língua que ele não tem condição de falar coisa nenhuma e ele falar isso. Então a questão, a questão do tanto dos anjos como dos outros, eram que não tinha possibilidade humana para Galileu falar esse tipo de coisa. Hã? E aí, Pedro e João quando falaram com as autoridades, o que, que eles falaram? Eles admiraram. No 4, versículo 13, diz: então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram galileus, mas aqui não fala galileus, mas que tinham percebido que eram galileus, o que, que ele fala? Homens iletrados, indotos, ou seja, analfabetos, se admiravam e reconheciam que haviam estado com Jesus. É 4:13. Então, Deus pegou aqueles que eram considerados os últimos para que eles fossem considerados os primeiros. Deus pegou os últimos e falou: esses serão os primeiros. Esses serão os mais importantes de todos. Os anjos falaram, o pessoal falou, as autoridades falaram. Quando o Espírito Santo desceu, isso... é 1:11. Agora, 4. Vocês olharam a mensagem de Pedro em Atos 2? E depois você vê em Atos 3, ele prega de novo. Vários outros lugares, várias pregações ele põe em trechos. Em Atos 2 ele põe um maior, mas em outros lugares ele põe. Você vê que ele, pelo Espírito Santo, escolhia... qual a parte da Bíblia que ele mais escolhia para falar? Salmos. Davi. Eles falaram de Salmos e de Davi. Então isso é bem interessante, que parece que os Salmos no Velho Testamento são mais... mas, assim, fáceis do Espírito Santo usar para transmitir a mensagem do Evangelho e transmitir uma coisa no Espírito Santo. Então, eles escolhem muito Davi e os Salmos. Eu notei vários lugares aqui. Forte inspiração para pregar o Evangelho é os Salmos. Eles usam Davi muito. Cita Davi, fala de Davi. É. Como é que é? É. Com certeza. Então ele cita mesmo os Salmos. E você pode notar quando Jesus estava no caminho de Emaús, ele citou os profetas, Moisés, os profetas e os Salmos. Então os Salmos não são só cânticos, os Salmos são o Evangelho em música no Velho Testamento, né? Então assim, os Salmos são... não que não tenha em outros lugares também, né? Mas Salmos são bastante usados. E, inclusive, até para falar sobre a ressurreição, né? Que Davi falou que não vai deixar meu corpo na sepultura, né? E tal. E ele ficou na sepultura, então ele estava falando de Jesus. Então, assim, quando ele fala da ressurreição e as fiéis misericórdias prometidas a Davi, e aparentemente a promessa de Deus para Davi tinha fracassado, porque Deus falou assim: nunca vai faltar um filho do seu no trono, acabou. Depois de Zedequias não teve mais rei. Então cadê a promessa de Deus para Davi? Mas em Jesus e pelo Espírito Santo, a promessa de um rei que nunca vai faltar é cumprida, né? Então exige-se a ressurreição, exige umas certas coisas para que a promessa de Deus feita a Davi acontecesse, né? 5. A ênfase da mensagem, qual era a ênfase da mensagem? Que sempre eles pregavam. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus era o tema. Era o tema. Em todo o livro de Atos, até lá em Atenas, no Areópago, eles escutaram ele até que ele falou da ressurreição. Quando ele falou da ressurreição, ele falou: ah, não. Aí não. Aí você viajou. Né? Então, toda vez que ele falava da ressurreição, e aí quando ele estava naqueles últimos sinédrios lá, e eles estavam querendo acabar com ele, e ele, Paulo, gente, Paulo é um estudo de uma pessoa, de um personagem bíblico. Dá para estudar bem Paulo, porque o Paulo era de muitas facetas, e uma delas que ele não era bobo, não. Então ele era cheio de Espírito Santo, homem de Deus e tal, mas ele tinha umas espertezas também. Então ele sabia que havia uma briga lascada entre eles sobre a ressurreição. Que fariseu cria na ressurreição e saduceu não. E os dois estavam querendo matar ele. Ele falou assim: eu tô aqui por causa da ressurreição. Pronto. Os dois começaram a brigar e esqueceram dele. Entendeu? Então ele sabia que. E aí o capitão teve que tirar ele de lá, porque um ia puxar pra cá, outro puxar pra lá, aquele negócio, né?
Ele começa a falar em hebraico, né?
Não, aí é outra hora. Quando ele começa a falar em hebraico pro povo.
Acalmar.
Não.
Então, assim, começou a falar,
É.
deu acalmar.
Aí calmaram, mas quando ele começou a falar que o evangelho ia pros gentios, aí que eles não aceitaram mais, né? E junto com esse ponto aqui, que é o centro da mensagem é a ressurreição de Jesus, o que que eles alegavam que era a autoridade dele, a autorização? Por que que eles tinham autorização para pregar aquela mensagem? Porque eles eram testemunhas. Então, basicamente, eles estão falando de um fato, que eles viram a ressurreição de Jesus. E a autoridade que eles tinham para falar isso é porque eles eram testemunhas, eles tinham visto, tinham comido com Jesus.
Eles falam muito sobre ouvir e ver.
É, isso. Não podiam deixar de falar. Mas tem uma outra coisa de autoridade também. Só para completar. Uma é ter sido testemunha. Mas qual era a outra autoridade que eles tinham? Base, assim, para poder falar. O Espírito Santo. Porque Jesus tinha falado, lembra em João? Ele falou assim: vocês darão testemunho e ele também. Né? Então o Espírito Santo foi derramado, provava que a ressurreição de Jesus é verdade. É, se algum dia vocês tiverem jeito de ler um livro chamado Mais Que um Carpinteiro, vocês conhecem esse livro ou não? Mais Que um Carpinteiro é um livro pequenininho, publicado há muitos anos, mas vocês estão estudando Fé e Razão. Guarda o título desse livro e deve ter na biblioteca, né? Mais Que um Carpinteiro, sei lá. É, mas se não tiver, a gente precisa providenciar para que tenha. Mais Que um Carpinteiro, é um livro pequeno. Josh McDowell, muito famoso, muito conhecido, apologético. Mas ele prova por várias fontes que é impossível não ser verdade que Jesus ressuscitou. E uma das provas é que os discípulos eram caipiras, medrosos, e depois se tornaram corajosos, destemidos, e o cristianismo se espalhou por toda a terra. O que aconteceu? Se Jesus não ressuscitou, o que aconteceu com esse homem? Alguém deu uma poção mágica para eles. Não é possível. Porque os caras foram transformados. Ele negou Jesus diante de empregada. E depois ele enfrenta o maior e apanha e fica alegre e tudo cresce e cresce e cresce. Quanto mais bate, mais cresce. Entendeu? Aí eu falo assim: me explica, porque isso é fato. Agora me explica como esse fato aconteceu sem Jesus ressuscitar. Ele não ressuscitou, não tem Espírito Santo. E como que o cristianismo espalhou pela terra por uns caipiras que morriam até de medo da sombra e agora de repente são esses homens destemidos, cheios de escreveram coisas aqui que até hoje é considerado maior literatura, que não existe literatura igual à Bíblia, mesmo gente que não crê em Deus, tudo estuda a Bíblia como literatura, é uma das maiores literaturas que tem. Pedro, os Epístolas de Pedro, as coisas. Como? Me explica isso. É muito mais difícil de explicar do que falar, não, Jesus ressuscitou e eles viram e receberam o Espírito Santo, aí funciona, né? Então a explicação, porque é uma coisa, a mudança é tão radical que não tem outra explicação. Então, a mensagem é a ressurreição, a autoridade era ser testemunha ou ter recebido o Espírito. Ou receber o Espírito Santo, né? E o receber o Espírito Santo provava o quê? Vamos ver se vocês. O que o receber o Espírito Santo provava? Pedro falou, ele levantou no dia de Pentecostes, porque ele falou assim: a gente bebeu. Não, isso ia levar ao perdão dos pecados, mas o que que era? Provava não só a ressurreição, o que mais? Ele disse: isso prova que Jesus ressuscitou e que mais? Que ele subiu e chegou lá na presença de Deus e de lá ele mandou o Espírito Santo. Ou seja, o homem que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é rei do universo, é nome sobre todo nome. Como vocês sabem disso? Porque se ele não tivesse lá, o Espírito não chegava para nós. Entendeu? Então ele saiu, chegou lá e Deus o fez Senhor e Cristo, que está lá no 2:36, né? Atos 2:36 fala isso. Então a mensagem é essa. Aquele homem desprezado é Senhor e Cristo, é Senhor soberano, Senhor do universo. O 6, em várias mensagens de Pedro, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele acusa eles de matar Jesus. Vocês mataram ele pelas mãos de Nicos. Vocês usaram os romanos para matar. Mas vocês que mataram ele, os romanos não queriam matar. Vocês que mataram ele. Mas depois o que, que ele fala? Logo depois que ele fala assim, vocês mataram ele. O que, que ele fala? Você lembra disso? Ele dá uma maneirada na culpa deles, falando o quê? O que, que ele fala? É. Cumprindo assim o que Deus já tinha pré-ordenado que havia de acontecer. Então, arrependei-vos. Ou seja, vocês pecaram, condenaram o Senhor da vida e tal, mas isso é o que Deus já tinha falado desde o Velho Testamento que ia acontecer. Então, não, então tem perdão para vocês, né? Pode acontecer, né? Vocês podem ser perdoados. Então ele fala, vocês mataram, mas Deus pré-ordenou que fosse assim. Deus queria que ele morresse. Entendeu? Então, é pecado de ter matado ele, sim. Mas não é um pecado que não pode ser perdoado. Porque é algo que cumpriu o que Deus já tinha planejado nas Escrituras. Já estava escrito nas Escrituras. Você pode ver ele falando isso duas vezes. Tanto em Atos 2 como em Atos 3. Ele fala assim, eu sei que vocês fizeram por ignorância. Mas assim cumpriu a palavra dos profetas que vocês leem todo sábado. Né? E o número 7... Qual a resposta adequada para essa mensagem? Esse Jesus que estava entre vocês foi morto, mas pela presença de Deus, ressuscitou, subiu aos céus, está à destra de Deus e derramou o Espírito Santo que está aqui conosco agora. Logo, o que, que isso exige? Exatamente. Ele falou assim, se Deus pegou esse Jesus que vocês mataram e fez ele Senhor e Cristo, a única resposta de alguém que crê nessa mensagem é arrependei-vos, pois, sede batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados e receber também a mesma coisa que nós recebemos, que é a promessa do Pai. Eu sempre falo, né, no curso do Evangelho Profético, que essa aqui é um dos principais, primeiras mensagens do Evangelho, que é o seguinte, suponha você que você está num carro, num fusquinha velhinho, que não vale nada, nem seguro tem, e você bate numa BMW caríssimo, que se você vender 15 fusquinhas, você não consegue comprar nem pagar nem o conserto da BMW, tá? Então tá você dirigindo seu fusquinha. Você estraga o BMW. Aí você vai diante do juiz. Aí na última hora, o advogado fala pra você, você tá enrolado, cara. Porque você sabe quem tava dirigindo o BMW? Era o filho do juiz, que vai te julgar agora. E ele morreu. Isso não é má notícia? E a Bíblia fala que o evangelho é boa notícia. Mas Pedro deu uma má notícia pra eles. Ele falou assim, Jesus foi provado por Deus entre vocês, vocês pegaram ele e mataram ele. E Deus pegou esse Jesus que vocês mataram e ele vai mandar porque ele está no céu, ressuscitou e está vivo e está com a raiva nas caras de vocês. Ai meu Deus, o que eles falaram diante dessa pregação do evangelho? Essa pregação das boas novas, não, até esse ponto não era boa nova não, é má nova. Além de eu ser pecador, que eu já sabia que era pecador, mas não sabia que eu era pecador tão grave, que eu matei o filho do juiz que vai me julgar. E, nossa, assim, eles falam assim, que faremos, irmãos? Pronto. Então, antes da boa notícia, você sempre precisa da má notícia primeiro, né? E a má notícia é que você está perdido, está enrolado. E a boa notícia é, arrependei-vos, sede batizados para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, de assassino de filho de Deus, você vai passar a ser morada do Espírito Santo. Você já pensou? Em um versículo, Atos 2, 42. Que faremos, irmão? Tô caindo dentro do inferno. Matamos o filho de Deus. Não tem mais jeito para nós. Arrependei-vos. Sede batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, em um versículo, eles já passaram de assassino de Cristo para morada do Espírito Santo. Isso não é boa notícia? Mas para ser boa notícia, primeiro tem que vir a má notícia. E a má notícia... Grande parte da mensagem É tudo lascando lenha, né? Levando assim, a pessoa pro desespero. E depois, no fim da mensagem, ele não falou assim: venha para frente quem quiser aceitar Jesus. Não, ele falou. Ele foi apertando, 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 até que eles gritaram: que faremos? Aí ele respondeu, né? Então ele não falou assim: por favor, vem para Jesus. Ele falou: não, você está condenado. Os caras gritam em desespero: que faremos? É aí que vem o evangelho. Você pode deixar de ser assassino do filho de Deus para ser morado do Espírito Santo. A promessa é para vós, para vossos filhos, para todos que Deus chamar. A promessa do Espírito Santo, recebereis a promessa. Já pensou? Ele estava acabando de falar que ele era assassino do filho de Deus. E agora já pode ser morado do Espírito Santo. Entendeu? Então o cara, ele pendura o cara em cima do fogo do inferno. E o cara está começando a assar. E aí já é salvo e já vai reinar com Cristo. Já pensou? Isso realmente faz qualquer um ficar louco, né? E arrependimento é mudança de mente, né? Mudança de. E quem ensinou Pedro isso, gente? Jesus deu um manualzinho para ele, falou: Pedro, quando você converter aqui, ó, segue esse manual aqui. Quando o pessoal perguntar o que é para fazer, você faz. Não. Ninguém ensinou ele nada. E na hora que ele falou assim: que faremos? Deus já tinha dado a chave, falou: eu vou te dar a chave, e já deu a chave. Arrependei-vos, sede batizados, e vocês vão receber a mesma coisa que nós. Então, assim. É uma coisa que o Espírito Santo fez através de Pedro. E agora, no 8, eu fiquei impressionado com outra coisa que eu nunca tinha reparado. O tanto de vezes que chama Jesus de o Nazareno. Em Atos inteirinho chama Jesus o Nazareno. Então, na verdade, não é só chamar ele de baiano, que é Galileu. É chamar ele de Barcha Grande. Se falar esperto do Romildo, ele vai ficar feliz. Jesus não era só baiano, ele era de Barcha Grande. Porque Nazareno é de uma cidade chamada Nazaré. Em Lucas, em outro lugar, chama de Nazareno. Mas no livro todinho de Atos, chama ele de Nazareno. Os anjos chamaram ele de Galileu. E todo lugar que fala aqui, eu posso depois te passar um monte de versículos. É muitos versículos que chama ele de. Eu pus aqui uns 7 ou 8 versículos que chama Nazareno. E na cruz, lá em João 19, 19, Pilatos colocou: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Então, assim, esse negócio de Nazareno colou. Então, Jesus não nasceu em Nazaré, mas ele foi criado em Nazaré. Nasceu em Belém. Mas foi criado em Nazaré, tanto que foi criado lá, que ninguém sabia que tinha nascido em Belém. Belém é muito longe de Nazaré. Belém é encostado em Jerusalém. Ao lado de Jerusalém. Belém. E ninguém nem sabia que ele falou assim: mas quando vier o Messias, ele não vai nascer em Belém? Eles não sabiam que tinha nascido em Belém. E ele não ficou falando para todo mundo que nasceu em Belém. Então todo mundo achou que ele tinha nascido em Nazaré. Ele tinha nascido em Belém. Mas foi criado a vida toda dele em Nazaré. Então ele era conhecido como Nazareno. E uma das vezes que que aparece Jesus, o Nazareno, foi na cruz que Pilatos colocou. E toda vez que fala aqui, Jesus Nazareno, em Atos inteirinho fala isso. Mas quando Jesus aparece para Paulo em uma das passagens, ele diz: eu sou Jesus, o Nazareno. Você já pensou? Jesus se apresentar assim? É de desmanchar qualquer um, né? Eu sou Jesus. Quem és tu, Senhor? Essa luz que cega os olhos, essa voz. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno. Você já pensou? Ele é Deus, mas ele é homem de tal cidade, que morou lá e que foi criado lá. É muito forte isso aí, né? Jesus, o Nazareno. Mas vocês não precisam ir fazer parte da igreja de Nazarena, tá? Nove. Uma coisa muito enfatizada, né, em Atos, assim, principalmente nos primeiros capítulos, é quais são os resultados disso. Que nós já vimos: a pregação é a ressurreição. A autoridade para pregar é que eram testemunhas e tinham o Espírito Santo. A pregação levava as pessoas ao desespero, condenando elas, mas trazendo esperança de uma vida. E as pessoas que eram batizadas, perdoadas, e recebiam o Espírito Santo. Qual era o resultado na vida desse povo? No outro dia. Qual era o resultado? Começa, vamos falar aí, vários resultados. Hã?
Se ajudavam.
Compartilhavam tudo, tinham alegria de compartilhar tudo, mas uma das coisas mais fortes que você pode falar deles é alegria. Crente de cara comprida não é crente. Porque ou crente alegre ou descrente triste. Porque quem tem fé, do jeito que eles tinham fé, eles estavam cheios de alegria. Ou seja, pregar o evangelho para os outros na marra não cola muito, né? Você contar boa notícia, tem que contar boa notícia para o outro. É boa notícia, conta! Né? Não. A boa notícia, se ela é boa, você está tão alegre que eles têm que falar assim, não posso deixar de falar. Eu quero contar para todo mundo. Então, assim, eles estavam efusivos, eles estavam assim, transbordando. Você lê os primeiros capítulos de Atos. Por que eles tinham tudo em comum e davam tudo para os outros? Porque eles não davam mais valor nas coisas, porque eles tinham uma coisa muito melhor. Eles tinham uma coisa muito, muito melhor. Então, alegria. O que mais vocês podem falar que eles tinham?
Amor.
O que mais? Sinais e milagres, comunhão, poder, ousadia, oração, intrepidez, abundante graça. A graça era tão forte que quando Barnabé chegou em Antioquia, o que ele viu? Quando ele chegou em Antioquia, que era tudo gentil, crendo, e aí os apóstolos mandaram Barnabé para lá, o que ele viu? Chegou na igreja e viu, o que ele viu? Graça. Diz que ele viu a graça. Como é que você vê a graça? Você vê a graça quando você vê as pessoas transbordando tanto de uma para com as outras que parece que tem alguma coisa no meio delas, entre elas. Entendeu? Ele diz que ele viu a graça. Ele viu a graça. Sim, eu já fui em igreja onde você vê a tristeza, não é verdade? Você vê a tristeza. Tem igreja que você vê a amargura. A ofensa, a raiva, né? Tem igreja que eu vejo generosidade. Você chega lá, você vê a generosidade. Vê a generosidade. Eu já vi esse tipo de igreja. Tem igreja que você vê a hospitalidade. As pessoas recebem as pessoas assim com muita... Assim, você chega lá, você sente, né? Então, assim, é possível ver a graça. E, assim, eles tinham alegria, graça, comunhão, poder, ousadia, sinais e milagres, perseguição, ameaças, direto, temor de Deus, tinha um temor, não era só aquela alegria barata, era temor de Deus também. Então, assim, é muito, muito interessante você pegar todos esses resultados que você lê em Atos, porque isso é fruto do Evangelho verdadeiro com o Espírito Santo. Se ele está operando, ele vai produzir as mesmas coisas hoje, tá? Então, em alguma medida, essas coisas são sinais, são sintomas da presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está presente, essas coisas, desprendimento de coisas materiais, do egoísmo, né? Da avareza, né? Do desprendimento, alegria, fé, simpatia de todo o povo. Amizade, prazer de estar junto, né? Eles tinham alegria de estar junto, eles tomavam ceia todo dia na casa uns dos outros, entendeu? Não por ordem, não por mandamento, porque era mesmo uma alegria, né? 10, coisa que vocês, assim, talvez esse seja o ponto, assim, mais importante de Atos. E aí eu vou deixar vocês tentar saber qual que é o ponto mais importante de Atos. Assim, o que vocês acham que é a coisa mais importante de Atos? De todas as outras coisas, esse é o mais importante. O Espírito Santo. Só você fala assim. Basta você falar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o cara em Atos. Na verdade, fala Atos dos Apóstolos, mas na verdade é Atos do Espírito Santo. Porque tem muitos atos que não eram dos apóstolos, que era de Estevão, que não era apóstolo, que era de Filipe, que não era apóstolo. Entendeu? Tem muitos que não eram apóstolos. E tem Atos. Então, Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo em Atos, ele está presente, não... acho que alguém falou aqui. Acho que foi você que falou assim. Que não é simplesmente assim, atuando nos bastidores, não. Ele está no centro. Ele que manda. Ele que manda, ele coordena, ele fala para as pessoas encontrar uma com a outra. Vocês viram isso? O Espírito Santo fala para Cornélio: Cornélio, tem um cara chamado Simão, está morando com outro Simão. Não vai confundir os dois, porque um é curtidor e o outro é apóstolo. Mas é assim, pega, né? Ele tá, Simão, Pedro, está na casa de Simão, o curtidor. É o anjo. Hã? É o anjo. O Espírito Santo fala para o anjo. Vai lá. Aí o Espírito Santo fala com Pedro. Tem gente no portão. Vai lá. Então, os dois, combinado pelo Espírito Santo. O conto marcado. Inclusive com o endereço marcado, tudo certinho. Felipe está lá no avivamento. Em Samaria, tá tudo caindo fogo. Deus fala assim: não, vai, vai. Vai pro deserto. Aí ele vai pro deserto, chega lá. O eunuco tá lendo exatamente a passagem. Deus manda o evangelho pra Etiópia por causa de um encontro marcado com um cara. E aí, quando batiza ele, Filipe some e aparece em outro lugar. Entendeu? Então, Saulo tá orando, cego 3 dias. Deus fala para Ananias: Ananias, tem um cara chamado Saulo, eu sei quem ele é, ele persegue, não tem problema não. Eu escolhi ele, vai lá, ele está na casa de fulano, na rua tal. Vai lá e ele viu em visão um cara chamado Ananias, que é você, que vai lá e que vai falar com ele. Entendeu? Então você vê várias coisas no livro de Atos, que é o Espírito Santo, que pega um, pega outro, e que ele, então ele não é simplesmente um ajudador, vai lá, eu vou te abençoar. Não, ele é o administrador, ele é o que manda, é o que vai enviar, é o que coordena, é o que tá, né? Ele é o maestro, ele é o chefe. E tanto é que Atos 15 fala o quê? Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, que é o principal que estava aqui, mandar esse, né, essa ordem para vocês. Então, assim, é muito. E aí o que o João falou? O Espírito Santo não deixou ele ir para Ásia. Depois ele tentou ir de novo, porque não deixou ir para lá de novo. Por quê? Queria que ele fosse para o lado de Macedônia, queria que fosse para Filipos, entendeu? Então, assim, o Espírito Santo coordenou a igreja e a nossa oração é porque ele volte a coordenar a igreja agora, né? Se ele coordenou no início, é bom ele coordenar no fim, porque nós só fazemos bagunça, né? Então, é melhor que o Espírito Santo mande na igreja do que nós, né? É bem melhor ele mandar. Só que quando o Espírito Santo manda, você precisa entender o seguinte: ele não explica muita coisa. Você tem que obedecer sem entender. Né? Pedro estava lá em cima ouvindo. Deus falou: desce e vai com eles e não pergunta nada. Ele chegou lá: eu estou aqui, na casa de gentil, não devia estar aqui. Eles vão me pegar por fazer isso. Mas ele mandou. Aí, o Cornélio explicou: tá bom. Então Pedro pregou o evangelho curtinho. Pedro não estava satisfeito de estar ali. Pedro estava triste de estar ali. Mas não tem problema. O Espírito Santo falou assim: vai. Ele foi, pregou o evangelho assim, meio pouca vontade. O Espírito Santo caiu. Entendeu? Então, assim, apesar dos homens, o Espírito Santo consegue fazer as coisas. Aí, quando os judeus pegaram Pedro, falou assim: você foi na casa de gentil? Ele falou: não fui sozinho, não. Esses seis aqui também foram juntos. Ele pegou os outros que foram juntos. Esses seis aqui também foram juntos. E ele, qual a defesa dele? O Espírito Santo mandou eu ir. Depois o Espírito Santo caiu sobre eles. Aí eu tive que batizar eles. Porque o Espírito Santo caiu sobre eles, eu tive que batizar eles. Entendeu? Então, assim, o Espírito Santo realmente mandava em Atos, mas as pessoas que obedeciam ao Espírito Santo não sabiam, muitas vezes, os detalhes. Tinha que confiar e fazer o que ele falava. Então, se você vai depender do Espírito Santo, você quer que o Espírito Santo mande na igreja, você tem que ser um pouquinho menos exigente de entender. Explica para mim, aí eu faço. Eu falo: não, isso aí faz, depois eu explico, né? Basicamente é isso. O Espírito Santo, se ele manda na igreja, ele não quer dar muita explicação. Ele quer que você obedeça e depois você vai entender por que ele fez aquilo. E aí eu pus aqui, todas as vezes que o Espírito Santo aparece em Atos, é muitas vezes mesmo, né? Ele é o cara mesmo, ele é o personagem central do livro de Atos. 11. Lucas usa várias expressões para falar sobre aquilo que produzia vida no meio deles, que era a mensagem. Quando eles ministravam a palavra, a presença de Deus vinha. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó, quando eles foram presos, depois de curar o paralítico. Em Atos 4, deixa eu ver onde que está escrito isso aqui, que eu não marquei. Talvez esse, vamos ver aqui. Atos 5. Versículo 17 fala: levantando-se o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja, deitaram mão nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: fuja para longe para não ficar preso de novo. Não. Vai lá para o mesmo lugar onde você estava quando foi preso e prega de novo. Não é legal? Eu tô me lembrando. Obrigado, tá me lembrando da cadeia. Eu vou fugir. Não, vai fugir não. Vai voltar pro mesmo lugar onde prenderam vocês. Vai lá de novo, prega de novo. Mas eu acho interessante o que, que ele disse. Ele disse o seguinte, ó: ide, apresentai-vos no templo, é o versículo 20, e falai ao povo o quê? O que, que é para falar ao povo? Todas as palavras desta vida. Olha essa expressão. Todas as palavras desta vida. Ou seja, onde você vai pegar a sua mensagem? Olha para a vida. A vida está em você? Tá. Então fala qualquer coisa sobre a vida que está em você. Mas eu passei a noite na cadeia, estou meio com sono, estou cansado. Não, não tem problema não. Você tem vida. Fala as palavras desta vida. Isso é uma expressão que não aparece mais, mas ele usa vários lugares para mostrar que a mensagem deles surgia da vida. Entendeu? Então, assim, se você pegar uma mensagem emprestada de outra pessoa, não é a mensagem da vida, né? Se você pegar uma mensagem só que você pegou da Bíblia, não é a mensagem da vida. Qual é a mensagem da vida? É a vida que está em você, você fala dessa vida, tá? Todas as palavras desta vida. Se você tem a palavra do Espírito Santo, você vai fazer isso. Agora, o que que em Atos 6, aqui, ó, logo depois, vamos pegar, assim, várias passagens aqui, ó. Atos 6, versículo 2, os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos o quê? Para servir às mesas. Deixemos a palavra de Deus. O que ele quer dizer com isso? Deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas a palavra de Deus estava no Torá, estava nos pergaminhos lá. Pode deixar ele lá que ele não vai atrapalhar você de ministrar as mesas. Mas não era o Torá que eles estavam falando. O que ele quer dizer com isso? Deixemos a palavra de Deus. Hã? Pregação, estudo, conversa. Ele está dizendo que a palavra, o ministério da palavra, é algo que está em movimento contínuo, assim, algo que está assim. E se ele parar de ficar assim, ele vai parar de produzir vida e tudo vai parar. A fonte da vida da igreja estava na palavra. Mas a palavra não estava dentro da Bíblia, a palavra estava dentro das pessoas. Se as pessoas não estudam a palavra, não oram a palavra, não falam sobre a palavra, não pregam a palavra, a igreja morre. Então a palavra é a fonte da vida da igreja de Atos. E eles falam assim: nós vamos deixar a palavra de Deus para servir mesas? Aí eles falam assim: escolheu os homens, tal, tal, escolheu os discípulos. E depois falou, versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aqui ele não fala só a palavra, aqui ele fala ministério da palavra. Então, então vocês estão entendendo, né? O que ele está querendo dizer? Palavras desta vida, ministério da palavra, deixar a palavra. Ele está querendo dizer o seguinte: a palavra não é coisa da Bíblia, não é coisa da mente, é coisa da vida. Você fala, você estuda, você ora, você vive, você respira, e isso se torna a vida da igreja. Se eles parassem de fazer isso, a igreja ia deixar de ter vida. Vamos olhar uma outra passagem aqui, Atos 11, 14. Tem muitos lugares, se você pegar isso em Atos, eu só peguei alguns para mostrar, mas tem muitos lugares que você pode notar de onde vem a vida em Atos, de onde vem a vida? Da palavra. A vida vem da palavra. Se eles abandonar a palavra, não tem vida. Então a palavra é que traz vida. Atos 11, 14. é quando Pedro está falando sobre Cornélio e o que Cornélio falou com ele. E o anjo falou com Cornélio, 13, fala assim: envia Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual... Por que precisava chamar Pedro? Por que o anjo não podia falar? Porque o anjo já apareceu para ele, economizava, não chama Pedro não, fala você mesmo, o anjo não sabe falar. O anjo só sabe quem sabe falar. O anjo sabe quem sabe. O anjo não sabe falar. O anjo não consegue pregar o evangelho. A Bíblia diz que os anjos procuram pesquisar essas coisas. O anjo, então, assim, o anjo falou assim, vai lá e chama fulano. Ele tem as palavras. Quais palavras? O que ele diz aqui? O qual te dirá palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. Eu sempre brinco com as pessoas que eu acho que esse negócio de, assim, se eu fosse Deus, eu ia arrumar um outro jeito para salvar as pessoas. Porque a palavra é muito complicada. Porque quando você fala a palavra, às vezes é a palavra da pessoa, às vezes é uma palavra que mata. É difícil discernir onde está a palavra de Deus, né? E a pessoa tem que entender a palavra, às vezes ele ouve a palavra, ele lê a palavra, não é salvo. Ele cita, às vezes ele vira um testemunho de Jeová, às vezes ele vira uma coisa. Esse, é complicado esse negócio da palavra. E eu achava mais fácil arrumar uma poção mágica, sabe? Você, toma aqui, ó, toma aqui. Abre a boca assim, ó. Pronto, salvo. Pronto, salvo. Ou então, era mais fácil também dar um passe, né? Dar um passe assim, vamos dar um passe. Pronto, salvo. Não era legal, né? Pronto, não tinha esse negócio da palavra ser de Deus, não ser de Deus. Eu ia inventar outro jeito de salvar as pessoas. Mas Deus não salva as pessoas nem por poção, nem por passe. Ele salva as pessoas pela palavra. E o anjo chega e fala, chama o cara que tem a palavra. Mas por que eu preciso da palavra? Se você não ouvir essa palavra, você não é salvo. A palavra que ele falar vai salvar você e sua casa. Então ele mandou chamar o cara urgente. E reuniu todos os parentes, todos os amigos. Porque o cara vai falar palavras que vai... E o cara chegou lá e falou assim, eu tô aqui, a gente não sei o que. Deu um resumo bem em seleções, né? Seleções do Reader's Digest. Você olha a pregação dele, é bem curtinha. Jesus, Deus mandou Jesus, blá, 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 e ele acha que ele tava... E o Espírito Santo caiu. Ele nem conseguiu chegar no apelo. Né? O Espírito Santo caiu de vez, rapidamente. Então, veja o que Atos fala sobre a importância da palavra. Tem que pregar a palavra, e a palavra é que salva. Tirou eles da cadeia e falou assim, vai lá e fala as palavras dessa vida, e depois ele fala assim, fala palavras pelas quais será salvo. E o resultado disso, são vários versículos que falam o que acontecia com isso, né? Agora vamos, Atos 13, 26. E você percebe que cada vez que Lucas cita aqui, ele cita de uma forma diferente. Ele usa outro termo, ele nunca usa o mesmo termo. Não é uma, assim, ele sempre usa outro termo. A palavra é tão viva que ele não usa o mesmo, assim, não, vamos pregar o evangelho. Toda vez que fala, vamos pregar o evangelho. Não, as palavras desta vida, palavras pelas quais você será salvo, o ministério da palavra, ele usa muitos termos, sabe? Porque não era nada mágico, era referindo alguma coisa viva, né? E aqui Paulo fala, né? 3:26, irmãos, filhos da estirpe de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a nós é enviada, o quê? A palavra desta salvação. A nós é enviada a palavra desta salvação. Ou seja, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo. E quando eu falo disso, o que acontece? Quando eu falo dessa coisa, eu simplesmente falo, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo. E eu estou com o Espírito Santo e eu estou falando com você. O que eu estou falando com você? Que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. E quando eu falo com você essas palavras, o que acontece? Você é salvo. Ou seja, o tapete de Aladim, que você pode subir em cima e te leva para o céu, não é poção nem passe, é palavra. E qual palavra é essa? É a ressurreição de Jesus. Eu falar da ressurreição de Jesus, você é salvo. A nós é enviada a palavra dessa salvação. Então assim, o simples falar daquilo que Deus fez em Jesus, salva. Isso é o que fez toda a revolução em Atos, né? O versículo 32, 33 também. E vamos ler aqui em 20, 32. Atos 20, 32. Paulo está despedindo do pessoal de Éfeso. E o que, que ele fala antes de ir embora? Agora, pois, vos encomendo a Deus e à palavra da sua graça. Olha outro termo. Palavras desta vida, ministério da palavra, palavra dessa salvação. E aqui que ele fala? A palavra da sua graça. Eu vos encomendo a Deus, está no céu. É, só Deus no céu, não sei se vai nos guardar, não. É, e o que mais? A palavra da sua graça. Está aqui na terra, está perto de nós. A palavra da sua graça. Qual a palavra da sua graça? Aqui eu evangelizei vocês ano a fio aqui, em Éfeso. Eu guardo essa palavra que vocês serão guardados. Eu deixo vocês encomendados a essa palavra dessa graça, que vocês já ouviram. E, se nós quiséssemos, nós podíamos tomar... Eu vi muitos outros referências aqui em Atos. Quando você vai estudar o que, que é que traz salvação, o que, que é que traz vida, é a palavra. É a palavra desta graça, a palavra desta vida. 12. O jeito que Lucas usa para escrever Atos, e acho que até foi comentado aqui, é muito interessante, porque ele não desperdiça palavras, e é como um cara escrevendo uma música e sempre inserindo uma nova nota, um novo tema, nova coisa, mas sempre mantendo o rumo e não perdendo o alvo. Então acho que alguém falou assim, ele fala de Pedro e João, mas depois introduz o outro, depois introduz o outro. E desde o início ele põe aquela notinha, sabe? Ele põe uma notinha, ó, esse cara vai aparecer depois. Por exemplo, quando todo mundo estava vendendo os bens e as propriedades, quem que aparece lá vendendo bem e propriedade? Hã? Não entendi. Quem que aparece? Não, esse é depois, antes. Quem? Alguém falou por aqui. Barnabé. Mas Barnabé era um entre muitos. Por que que Lucas fala, Barnabé tinha um campo, foi lá e vendeu? Porque Barnabé vai aparecer no resto da história. Então ele aproveita e faz, ó, tem um cara chamado Barnabé que vendeu também. Entendeu? Só que essa é uma notinha que depois vai virar uma notona, né? Assim, entendeu? Ele vai ampliar isso. Exatamente. Ele vai ligando as coisas e depois fala assim, por enquanto não vou falar mais de Paulo, não. Vou falar um pouquinho mais de Pedro. Né? Depois, terminação de Pedro, aí que vai entrar cheio em Paulo. Mas assim, a sintonia de Lucas em Atos é uma coisa assim fantástica. Qual a primeira coisa que eles fazem lá em Atos 1? Qual a coisa principal que eles fazem em Atos 1, antes do batismo do Espírito Santo? Jesus sobe aos céus, eles oram no cenáculo, mas que mais que eles fazem lá? Pedro levanta lá e o que ele faz? O Matias, né? E aí no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo cai, quem levanta diante do povo? Pedro e quem mais? Não. Pedro e os 11. Ou seja, tem que ter Matias, senão levanta Pedro e os 10. Aí não dá certo. Entendeu? Então a coisa é feita assim, milimetricamente, simetricamente, tem que ter um no lugar de Judas. Ele escolheu um, Matias. Quando que levanta lá? Pedro e os 11. Quantos apóstolos são? 12. Quantos fundamentos da cidade santa tem? 12. 12 apóstolos do Cordeiro, 12 tronos. Tem que ter 12. Então, Matias foi escolhido para isso. E assim por diante. Se você for ver, por exemplo, começa a dar problema com as viúvas. E aí? Escolhe os diáconos. Aí, quais são os diáconos que eles escolheram? Qual o primeiro que escolheu? Estevão, qual o segundo? Felipe. E os outros, a gente nem lembra deles, porque os outros eram diáconos de verdade. Mas os primeiros que eles escolheram, não fez serviço de diácono. Que Estevão saiu e cheio do Espírito. Ele falou assim, escolhe a gente cheio do Espírito Santo. Esse é o problema, você quer o diácono, pode ser escolher cheio do Espírito Santo. Senão ele não vai continuar como diácono. Né? Ele vai sair por aí, assim, detonando. Ele virou o primeiro mártir, né? Então, por que ele cita isso? E fala assim, porque ele vai falar da morte de Estevão, depois ele vai falar de Filipe indo para Samaria, depois ele vai falar lá na frente que Paulo visitou Filipe, que depois que ele foi arrebatado lá do eunuco, ele deve ter casado, que depois ele tinha quatro filhas que profetizavam. e na mesma cidade onde ele estava antes, entendeu? Então, assim, você vai estudando, a coisa vai desenrolando, mas desenrolando de um jeito muito ordenado e muito bonito e muito sem choque, sem... Assim, agora vamos fechar isso aqui, agora não tem mais... Não, ele está sempre introduzindo um novo pensamento, nova coisa, e vai, né? E cada coisa vai levar para outra coisa, e só no fim que a gente fica meio... Termina meio abrupto, né? Assim, termina, parece que no meio da história, né? Termina assim, sem uma finalização direito, né? Por quê? Por que vocês acham que isso? Por que terminou assim? A única coisa de Atos que é esquisita é o fim, não é? Por que vocês acham que é assim? Que termina desse jeito? Porque não terminou, né? Nós estamos escrevendo até hoje, né? A história da igreja é a continuação do livro de Atos, entendeu? Então, assim, não podia falar assim, um livro bonitinho e terminar a história. Não terminou! Aliás, a gente, pelo que deduz, que não está explicado ali, que Paulo não ficou, ele foi liberado e depois foi preso novamente e foi morto, entendeu? Mas essas coisas a gente tem que deduzir depois, por causa das cartas e do que ele fala nas cartas, né? Aí finalizou, né? Puf, né? Mas ele ficou muitos anos na cadeia. E depois ele saiu um pouco, depois ele voltou, foi preso de novo e foi morto, né? Mas Atos não explica isso. Então, assim, ele para no meio do relato, né? E você pode ter certeza que para Lucas escrever Atos deve ter sido muito difícil. Porque certamente tinha muito mais coisa para escrever do que ele escreveu. Entendeu? Porque não foi só esses que fizeram coisas. Os outros apóstolos fizeram muita coisa. Não está escrito aqui. Entendeu? Então, assim, ele tinha que ser dirigido pelo Espírito Santo para falar das coisas relevantes e que iam dar sequência para o seu pensamento, né? Então, assim, ele tinha uma mensagem para transmitir e ele, como alguém falou, ele mesmo participou de alguns. Outros ele conhecia muito bem e muito próximo quem fez. Então, foram essas coisas que ele registrou. Mas ele certamente tinha... Nossa, podia ter escrito o dobro, triplo, quadro, tinha escrito livros grossos sobre tudo que ele viu. Então, se ele escreveu só essas coisas, é porque Deus dirigiu ele para escrever só essas coisas, que era importante para a gente saber, né? É... 13. O ministério da palavra, que Lucas registra várias pregações, não é poucas não, ele pega várias pregações, eu não contei quantas que tem, mas tem uns 7 ou 8 mais pregações, que ele conta a pregação. Alguns ele faz um resumo da pregação, mas outros ele faz assim. O que, que nós podemos aprender dessas pregações que Lucas põe lá? Que o ministério da palavra envolve pegar várias passagens diferentes do Velho Testamento e juntar eles, essas passagens, em uma palavra só. O ministério da palavra, né? Então, assim, você vê como o Espírito Santo unge eles para pegar um versículo ali, um versículo aqui, outro versículo ali, e juntar essas coisas para dar uma mensagem clara e definida, né? Começando com Atos 2, ele quer mostrar que aquilo que estava acontecendo estava predito no Velho Testamento. Então ele cita Joel, derramaria meu espírito, mas depois ele fala da ressurreição, então ele cita os Salmos, e ele vai pegando passagens. Então, assim, vários lugares que você vê aí as pregações, você vê como o conhecimento do Velho Testamento, isso que o Ciro comentou de Estevão, né? O conhecimento do Velho Testamento inteirinho, para poder resumir em uma mensagem curta. Assim, como que pode, né? Assim, que uma mensagem dessa gastava tipo 20 minutos, ou nem isso, 15 minutos talvez. 15 minutos para pegar uma mensagem dessa que pega a Bíblia inteira. Ele pegou o fio condutor. Ele pegou um fio condutor. Então o Espírito Santo te dá um fio condutor, que Botman chama da palavra interior, e depois ele te alerta para um versículo, e aqueles versículos, a linha, e o ministério da palavra está ali. Entendeu? Então, assim, é muito interessante você notar essas pregações, isso aí.
Você diz assim, resumindo
em
uma palavra que
ele escreveu, ele dava uma mensagem que tem um impacto, mas que ele usa vários versículos para trazer esse impacto, né? E você nota que eles usavam isso assim e assim toda hora. Por exemplo, naquela discussão em Atos 15, Tiago falou assim, os gentios é para entrar mesmo, porque lá no Velho Testamento está escrito, eu te colocarei para a luz dos gentios. Então ele citou Isaías, né, 46 e tal. Então assim, eles pegavam, depois o outro citou Amós, que Amós falou, vou levantar o tabernáculo caído de Davi e restaurar suas ruínas e vai ser para os gentios, para as nações. Então eles realmente conheciam muito bem o Velho Testamento. Então o Espírito Santo, em cima de conhecimento da palavra, traz o ministério da palavra, né? Traz esse fio condutor que ajuda você a entender como trazer. Agora 14. Os encontros marcados pelo Espírito Santo. Eu já comentei com vocês isso aí. Mas os encontros marcados pelo Espírito Santo. Filipe com Eunuco, Ananias com Saulo, Cornélio com Pedro. Como o Espírito Santo coordenava essas coisas? Qual o aspecto? Por que que... Vamos tentar entender por que que em alguns casos o Espírito Santo faz isso. Por exemplo, o de Cornélio. Pedro jamais pregaria para gentil. Então o Espírito Santo tinha que coordenar esse encontro. O Espírito Santo tinha que dar uma visão para Pedro, tinha que forçar ele a ir lá. Ele jamais iria. Então ele abriu a porta para os gentios por causa de Cornélio. Deus escolheu Cornélio e falou assim, eu vou usar Cornélio para que o Evangelho... É como se a faísca do Evangelho fosse atravessar assim. E não iria atravessar se o Espírito Santo não fizesse isso. Quem que ia pregar para Paulo se o Paulo matava todo crente que ele via? Ninguém ia pregar para Paulo. Então Deus tinha que pegar Ananias pelo pescoço e falar assim, vem pra cá. Ele tinha que coordenar. Quem que ia pregar para a Etiópia a palavra de Deus? Ele levou Filipe para falar com o Eunuco. Entendeu? Então assim, quando você vê esses encontros marcados do Espírito Santo, é porque Deus está vendo que é uma situação que não vai acontecer naturalmente, então ele intervém sobrenaturalmente para poder marcar uma conta. E em tempos modernos, viu gente? Em tempos modernos tem acontecido isso. Quem aqui já leu aquele livro A Cruz e o Punhal? Alguém já leu A Cruz e o Punhal? Davi Wilkerson. Davi Wilkerson é um pastor da Assembleia de Deus numa cidade interiorana. Não tinha nada a ver. Começou com ele vender a televisão. Depois ele vê uma reportagem. Depois ele andar na rua. E Deus fala assim, para aqui. Por que eu vou parar aqui? Para aqui e entra naquela casa. O Espírito Santo, ele não sabia nada. Entendeu? Então o Espírito Santo organizou para que ele pregasse para os gangues de Nova York e as pessoas convertessem. E começou um trabalho mundial que trouxe muita bênção. E começou tudo com o Espírito Santo falando, faz isso. E ele fazendo sem saber por que ele estava fazendo. Entendeu? Ele foi lá libertar uns caras do gangue e defender eles. E não deu tudo errado. Deu tudo errado, deu nada certo, mas ele saiu no jornal com a Bíblia levantada assim, ó. Aí ele ficou famoso nos gangues de Nova York, como o cara que defendeu ele, abriu as portas. Então assim, tudo é coisa moderna, mas dirigido pelo Espírito Santo. Outra coisa que vocês podem ver é no livro mesmo, A Igreja do Século XX História, que não foi contada, como começa. Vocês viram lá no início? Como Dimas Shakarian, do Adonep, como ele foi enviado para os Estados Unidos e começou, e como assim as coisas aconteceram por revelação, por visão, por profecia, e quem ficou lá foi morto totalmente, os armênios foram massacrados pelos turcos, acabaram com eles. Então o Espírito Santo, não só em Atos, mas hoje ele faz coisas assim, sobrenaturais, para que a faísca atravessa e vá para um lugar que não poderia ir, certo? Então você nota no livro de Atos e na história da igreja que essas coisas acontecem. Então não parou. O Espírito Santo não parou de organizar encontros, né? Podemos crer que ele vai organizar muitos encontros para nós sobrenaturalmente. 15. A aparição e atuação de anjos. Muito anjo em Atos. Muitos anjos. Vocês querem falar um pouquinho, me lembrar um pouquinho dos anjos? Bom, Estevão parecia anjo, não é verdade? O rosto dele parecia anjo. Mas começando com aqueles anjos que chamaram de Galileu, me fala de outros aparecimentos de anjos lá. Cornélio. Que mais? Na prisão de Pedro. Gente, vocês gostaram desse negócio da prisão de Pedro? Aquilo é demais. O cara tá dormindo com as duas mãos assim, ó, e dormindo. Isso é homem de paz, viu? Homem de fé. Ele vai morrer no outro dia e tá amarrado entre duas pessoas e ainda dorme. Ou homem de fé, ou homem dormiu, eu não sei. O anjo acorda ele, cai dos braços, pega o sapato, cinge os ombros, tem que mandar tudo, porque o cara já tá dormindo. O portão abre. Quando ele chega na rua, o anjo vai embora. Eu falo, ih, eu acho que não é sonho, não. Pra onde que eu vou? Né? E depois chega lá, eles falam assim, não é Pedro, não, Pedro tá preso. É Pedro, sim. E ele, tá, 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 tá. Ah, então é o anjo dele. Você viu lá? É o anjo dele. Não é ele.
O bar.
É.
Porque o Paulo fala, né? O anjo do
Senhor me apareceu e. Boa noite. Não era tão incomum não aparecer, né? Porque
para
que todos fixaram os olhos
nesse tempo,
assim, o rosto parece que anda.
É. Coisa maravilhosa. Então, gente, e vocês viram na mensagem de Estevão, ele fala coisas que nós não sabemos, que a lei foi dada por anjos. Nasce em Êxodo, você vê Deus aparecendo na sarça. O anjo que lhe apareceu na sarça. O anjo que deu a lei. Né? Então, assim, essa presença de anjos é um negócio muito forte no livro de Atos. 16. A história de Barnabé. É um fio que atravessa Atos. Desde ele vender a propriedade e dar, depois ele foi para Antioquia, viu a graça, edificou os irmãos, depois ele foi para Tarso buscar Paulo, depois ele andou com Paulo para caramba, depois ele brigou com Paulo e não andou mais, depois ele andou de novo com Paulo. Entendeu? Então Barnabé é um cara que não é muito conhecido por fazer grandes coisas, mas se não fosse Barnabé, não teríamos Paulo, entendeu? Barnabé é quem fez ser possível ter Paulo. Então, hoje vai ter pessoas que não vão aparecer, mas por causa delas é que outras vão aparecer. E nós precisamos dar muito valor nessas pessoas, tá? Pessoas que não vão aparecer, mas que fazem outras aparecer. Porque o que Barnabé, o nome dele significa filho da consolação, que é quase o mesmo nome que é dado ao Espírito Santo, consolador, a mesma palavra quase no original, paracletos, né? Filho da consolação, é como se fosse o consolador. E ele tinha esse ministério, ninguém aceitava Paulo quando ele voltou para Jerusalém depois de converter. Barnabé pegou ele, levou para os apóstolos, apresentou, né? Onde Barnabé ia, ele fazia ligações, tanto é que é por causa disso que ele brigou com Paulo. Porque Paulo falou assim, esse cara que largou ele no meio do caminho, eu não quero levar ele, que era João Marcos. E Barnabé, não, tem que levar, só porque a pessoa pisou na bola uma vez, vai largar ele. E Paulo falou, não, não leva de jeito nenhum, não vou na frente da batalha. E o cara largar ele no meio do caminho, de jeito nenhum. E Barnabé, não, tem que levar, porque esse pisou na bola só uma vez, não pode ficar assim. E brigaram tanto que Paulo foi com Silas e Barnabé ficou lá com Marcos. Depois, lá na frente, Paulo e Barnabé novamente estão juntos e Paulo diz que Marcos é muito útil. Então, o ministério de Barnabé, você tem que entender, se ele aceitasse o que Paulo está falando, ele ia cometer suicídio ministerial, tipo assim, né? O meu ministério é consolar, meu ministério é apoiar, é ajudar. Eu ajudei você, eu vou ajudar ele, entendeu? O ministério dele era, a essência do ministério dele era isso. Já a essência do ministério de Paulo era outra, né? Mas, você lembra dos dois nomes que o povo deu para eles, quando eles estavam na cidade pagã e queriam, assim, adorar eles? Né, chamavam o... suas traduções falam isso, né? O meu fala Júpiter e Mercúrio, mas acho que são os mesmos, né? Mas eles chamavam Barnabé do Deus mais alto, maior. Era Júpiter ou Zeus, né? Por quê? Por quê? Porque ele ficava caladão. Então ele parecia o manda-chuva. E o Mercúrio é o falante, que era Paulo, né? Era o baixinho falante. Assim. Então esse aqui é o que fala. E aquele lá é o que manda, tá? Então você tem mais ou menos uma ideia. Vai Paulo e Barnabé junto. Barnabé fica calado e Paulo fica falando. Mas Paulo não estaria falando se Barnabé não tivesse buscado ele. E Barnabé era esperto, ele chegou lá em Antioquia E ele falou assim, o que Deus está fazendo aqui, eu não consigo resolver. Mas eu sei quem resolve. Paulo foi lá e, gente, Tarso é longe. E os meios de comunicação naquela época não tinha avião, nem Azul, nem nada, tá? Não tinha nada. Era burrinho, era... Ele foi longe para buscar ele lá em Tarso e trouxe ele para Antioquia, quando teve Antioquia pegando fogo. E Paulo lá, que estava na prateleira, lá em Antioquia, o ministério de Paulo abriu, entendeu? Então, Barnabé, e se vocês quiserem saber mais, leia a revista Impacto que fala sobre Barnabé. Então, é a revista inteirinha que fala sobre Barnabé. Mas a história de Barnabé não é muitas vezes dado o devido valor. Precisa prestar atenção que realmente é importante. Agora, alguns pontozinhos mais interessantes, mas bem pequenininhos. O 17. Lucas gosta de falar que a pessoa é cheia do Espírito Santo e de fé, não é? E ele fala isso sobre Estevão e fala sobre Barnabé. Cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Parece que o Espírito Santo e fé vão juntos. O cara é cheio do Espírito Santo, é cheio de fé. 18. E aqui, acho que eu vou dar uma tarefinha para vocês, para a próxima aula. Me lembra disso, vou ver se eu anoto. Pega versículo em Atos, onde Lucas resume a situação em uma frase só. Porque ele vai passar para outro assunto, mas ele não quer passar para outro assunto sem resumir a situação. Então, assim, eu vou dar só um exemplo de uma frase do jeito que eu quero que vocês peguem. E a palavra do Senhor crescia e multiplicava. Ele só tem uma frase. A palavra de Deus crescia e multiplicava. Então, tem vários versículos que ele mais ou menos resume. A igreja na Galileia ficava alegre e cheia do Espírito Santo e crescendo cada dia. Então, assim, pega alguns versículos, não precisa pegar muitos, mas pega versículo que é meio curto e que está resumindo a situação e que ele vai passar para outro assunto logo. Então, ele já dá uma geralzão, assim, ó. E é tipicamente Lucas. Se você não... Só Lucas podia escrever um negócio daqui, entendeu? No outro não vai escrever daquele jeito. Em outras palavras, esses 18 são essas pérolas de Lucas, de frases assim curtas, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Essas várias frases jogadas durante o livro todinho, né? Que vocês vão trazer vários na próxima aula. 19. 18 foi esses vários versículos que vocês vão pegar, essas pérolas de Lucas. 19. Os milagres são muitos, e ele nem entra em muitos detalhes, porque tem muito milagre. E eu acho que alguém falou aqui, né, que é uma coisa maravilhosa que não parou com Jesus, continuou, né? Assim, os milagres. Quando, se você, por exemplo, ele tira algum tempo para falar sobre milagres que Pedro fez e alguns milagres que Paulo fez, não é? De Enéas, né? Você tem fé para ser curado? Levantou o cara, né? Pedro levantou Dorcas, morta, ressuscitou Dorcas. Então, assim, são milagres grandes. Mas, se você quiser falar em amplitude, assim, de quantidade de milagres, a sombra de Pedro curava. Se a sombra de Pedro curava, quantas pessoas eram curadas? Porque onde podia passar a sombra? Quanto mais rápido andava, mais sombra passava e mais gente era curada. Né? Então a sombra de Pedro curava. Lenço pegado de Paulo curava. Expulsava espíritos imundos. Então assim, os sinais e milagres em Atos, através, ele cita alguns só como amostras, mas tinha muitos milagres que ele não explica, não entra em detalhes. 20. O Lucas é bem discreto em comentar a sua própria participação. Então eu quero, outra coisa que eu quero que vocês façam para dever de casa, isso é assim, eu quero que você traga para a próxima aula onde Lucas estava e onde Lucas não estava, tá? Logicamente, se você trouxer onde ele estava, todo lugar que você não falar que ele estava, é porque ele não estava. Então você não precisa procurar onde ele não estava. Você só procura onde ele estava.
É porque dá para perceber no momento a mudança da inclusão que estávamos.
Isso. É isso que eu quero. É isso que eu quero que vocês pegam o local e falam, Lucas ficou aqui, e depois estava aqui, e depois estava aqui. Então eu quero que você só traga para mim onde Lucas estava nessa história. Porque é somente com essa mudança do tempo do verbo. Por isso que eu falo que ele é muito discreto. Ele é muito discreto. Ele não torna isso muito claro, mas ele muda muito. Ele muda o tempo do verbo, né? 21. Estamos chegando ao fim aqui. O termo encomendado ao Senhor ou encomendada à graça é usado 3 vezes em Atos. Encomendado ao Senhor. Encomendado à graça.
3 vezes?
3 vezes. Uma aquela que nós comentamos agora, que é Atos 20, 32. Mas tem 2 outros lugares que fala que quando Paulo e Silas viajaram, eles foram encomendados pela igreja na viagem, né? E depois, quando ele deixou os presbíteros em cada cidade, eles encomendavam eles ao Senhor. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eles criam que eles mesmos não podiam guardar o que estava sendo feito. Então, eles confiavam que Deus tinha que guardar. Sabe? Eles encomendavam ao Senhor. Deixavam nas mãos do Senhor. 22. Paulo conhecia as leis romanas e se valeu delas muitas vezes. Ele conhecia as leis. Alguém pode me citar uma vez quando ele conhecia, ele se valeu da lei romana?
Apela a César.
Quando ele apela a César, exatamente. Eles queriam forçar ele a subir a Jerusalém, eles iam matar ele no caminho. E para não ser forçado a ele, ele apelou a César, que é direito de todo cidadão romano. Eu apelo a César, eu quero ser julgado por César. Ele podia, era direito de cidadão romano. Que Paulo era judeu, mas era nascido numa cidade que tinha direito, todo mundo nascido naquela cidade era cidadão romano. Ser cidadão romano era um privilégio que tinha direitos que ninguém mais tinha. Então tinha alguns que compravam caro. É mais ou menos. Hoje seria como se você tivesse um green card. Você conseguir um green card nos Estados Unidos é muito difícil. Entendeu? Então, ou você nasceu, ou você... É muito difícil conseguir. Então, lá naquela época, você tem direitos porque você era cidadão romano. E Paulo era cidadão romano porque nasceu em Tarso. Mas outra... Então, quando ele apelou a César e outra ocasião, você lembra?
Cidadão romano podia ser chicoteado
sem ser julgado. E eles amarraram ele, enquanto ele estava amarrando, assim, vocês podem amarrar, chicotear um cara que é cidadão romano? O cara tremeu de medo, né? Então, Paulo, ele não era bobo, não. Ele usava de sabedoria, tanto com judeu como com romano, ele usava, porque eu vou apanhar de graça? Não! Entendeu? Agora, lá em Filipos, ele apanhou, né? Lá em Filipos, ele não fez. Então, tem hora que dá, e tem hora que não dá, né? Agora, quando eles iam libertar ele da cadeia, né, aconteceu o terremoto, converteu o carcereiro, eu falei, não, liberta aqueles homens. Ele falou, não, você acha que vai libertar assim, desse jeito? Cidadão romano, vocês bateram cidadão romano e nos prenderam a noite toda na cadeia, e você acha que vai libertar assim? Aí os caras falam assim, por favor, sai da nossa cidade. Entendeu? Ele exigiu que eles viessem prestar conta. Entendeu? Então, ele era muito conhecedor das leis romanas e usava essas leis, às vezes, em seu próprio benefício. 23. Eu tenho um amigo, não sei se vocês conhecem. Muitas das vezes não conhecem, mas alguns conhecem. Paulo Manzini. Alguém conhece Paulo Manzini? Você conhece, né? Paulo Manzini, eu acho que ele é Paulo, acho que Paulo aqui era mais ou menos parecido com Paulo Manzini, que era baixinho, magrinho, e todo lugar que vai, ele toma conta da situação. Ele manda, ele não aguenta ficar quieto. E eu acho que Paulo é igualzinho. Assim. Porque você viu, o Paulo tá no navio, ele quer mandar no cara do navio, você viu? E não só quer mandar, ele sabe mesmo mais do que o cara do navio. Ele falou assim, gente, não é bom navegar não. Aí o dono do navio, não, pode navegar assim. Não é bom navegar não, vai perder tudo. Aí navegaram, perderam, Aí no meio da tempestade, Paulo falou assim: se vocês tivessem ouvido quando eu falei. Mas. Aí quando os marinheiros tá saindo, se definindo o navio, botando o barquinho lá, ele falou assim: Centurião, se esse cara fugir, você tá perdido. Ele falou lá, cortou as cordas. Então assim, todo mundo tá jejuando 7 dias. Ele falou: gente, vamos comer, senão a gente não vai ter força para nadar, para ser salvo. Então, aí ele pegou o pão e comeu na frente. Aí todo... Então, Paulo é um cara que em qualquer situação que ele tá, ele vai administrar a situação. Ele vai mandar, ele vai dar palpite, ele vai se meter em qualquer coisa. É, não pense que Paulo fica quieto, que ele vai fazer alguma coisa. Sabe? E, então, assim, você percebe, Paulo é mais desse jeito. Onde ele tá, tem barulho. Onde ele tá, ele vai dar palpite. Onde ele tá, ele vai mexer com a coisa, né? Bem interessante isso aí.
Paulo, na situação, ele partiu do pão, era sério ou não?
Como é que é? Não. Eles não estavam nem comendo de tanta... Gente, aquela tempestade era de morrer todo mundo. Gente, eu acho que passaram 2 semanas, uma coisa assim. Jogado pelo mar, você vê a distância do navio, de onde eles saíram, para onde eles foram parar, é um negócio impressionante. E só porque o anjo falou com ele, ninguém, você tem que ir pregar para o César, você tem que falar para César, então eu vou te dar de gorjeta todos que estão no navio com você. Não é uma boa isso aí? Assim, você entrar num avião e falar assim, esse avião ia cair, mas já que eu entrei, não vai cair ninguém. Porque Deus tem um plano para sua vida e logo todos que estão junto com você também precisam ser guardados também. 24. Vinte e três é o Paulo dinâmico, enérgico, dando ordem, dando palpite e mandando a todo mundo. E as orientações dele eram mais acertadas que os peritos. Ele sabia mais do que os peritos, porque tinha a revelação de Deus sobre a situação. E você lembra, você viu aquele lugar que os soldados queriam matar todos os presos? Porque vai nadar, soltar os presos para poder nadar e chegar lá. O preso podia fugir, né? Então o soldado mata todo mundo para não fugir ninguém. E por que não mataram? Vocês viram lá? Por que não matou? Porque o centurião gostava de Paulo e não queria que Paulo morresse. Entendeu? Então assim, agora no 24, quer que vocês entendam que Deus, desde que ele falou com Ananias, esse cara é vaso escolhido. Ele vai levar meu nome, ele vai sofrer pra burro mesmo. Ele vai sofrer o tanto que ele fez os outros sofrer, ele vai sofrer também. Mas ele é vaso escolhido. Olha o fio através de Atos, como Deus protege ele. Os caras jejuaram, falaram assim, nós não vamos comer nem beber até a gente matar Paulo. Depois ia pedir para ir para Jerusalém. O sobrinho de Paulo vai lá, né? Vai lá e fala, ó, eles estão armando, ó, não deixa. Aí o cara mandou ele de noite. Deus usa anjo, Deus usa sobrinho, Deus usa o que for. Sobrinho, né? Era filho da irmã dele. Ele usou qualquer meio que fosse possível, mas ele protegeu Paulo. Não deixava... Às vezes não deixava ele ficar livre. Ficou na cadeia 2 anos em Cesareia, depois ficou 2 anos em Roma, né? Ele ficou anos preso. Sabe por que Deus queria prender Paulo? Fala alguém para mim. Por que Deus deixava Paulo preso e não liberava ele? Para ele escrever. Porque o que ele escreveu foi mais importante do que tudo que ele fez. Né? E se ele não fosse solto, ele não ia escrever as coisas que ele escreveu. Então tem hora que é bom ficar preso, né? Eu ouvi hoje de uma médica falando o seguinte, que a mulher tinha uma ferida na perna gravíssima, não sarava. Ela deu um AVC e a ferida sarou. Sabe por quê? Porque com o AVC ela teve que ficar deitada. Ficando deitada, a ferida sarou. Aí ela falou assim, bendito AVC que me curou a ferida. Porque a pessoa não descansa, não para, né? Então Paulo ia parar para escrever Efésios, para escrever essas coisas para nós, né? Não, então Deus prende ele. Por isso que ele fala assim, Paulo, prisioneiro do Senhor, né? Prisioneiro do Senhor, não é prisioneiro de romano nem nada. Deus prendeu ele. E vocês viram aquela parte que todo mundo fala para ele, pelo Espírito, para ele não subir a Jerusalém? E ele fala assim, não adianta, eu vou para Jerusalém. Eu vou. Entendeu? Então, assim, isso é uma grande lição, que você não deve escutar o que os outros falam. Você tem que dar mais valor ao que Deus fala ao seu coração. Porque se você escutar os outros e ir pela direção dos outros, aí você vai cair naquela daquele profeta do Velho Testamento, não é verdade? Lembra do profeta do Velho Testamento? O velho profeta e o outro? Ele falou, o anjo falou, não coma e não volta para tal lugar. E o outro falou assim, o anjo me falou para comer, mas mentiu, né? Aí o outro morreu, né? Então, assim, é mais importante você seguir a direção de Deus, que Deus te dá a convicção interior. Aquele livro, Como Achar a Vontade de Deus, fala isso. A primeira luz das sete luzes para achar a vontade de Deus é você ter convicção interior. Porque se você não seguir a sua convicção interior, você fica à mercê da direção dos outros. Deus pode usar os outros para confirmar? Pode. Mas para fazer uma coisa que você não tem chamamento nenhum para fazer, não pode, porque quem tem que sentir isso é você. Entendeu? Então, assim, todo mundo profetizava, falava, Paulo falava assim, não, não chore, não fale nada, eu vou. Aí, você fala assim, então tá bom, não tem jeito, né? O cara vai mesmo e vai ser preso e vai escrever Efésios. Ele estava grávido de Efésios, ele só escreveu Efésios se estivesse na cadeia. Então ele foi pra cadeia para poder escrever Efésios. E Efésios, já pensou se a gente ficasse sem Efésios? Então, se ele seguisse a profecia que os outros pessoal dão para ele, não ia escrever Efésios. Então, graças a Deus que ele não seguiu, né? E o último, Paulo resumiu o motivo dele sofrer tanto, tanta perseguição e ser preso e ter tanta coisa. Ele sempre falava que ele estava preso porque ele pregava a ressurreição de Jesus. Toda vez ele falava isso. Eu estou preso por causa da esperança e da promessa que Deus deu aos pais, que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então ele está dizendo, eu prego a ressurreição, e eu pregando a ressurreição é que faz eu ficar preso. Estou preso por causa dessa mensagem. Então ele resumia tudo dizendo, eu estou preso por causa dessa mensagem. E essa mensagem é o que dava ele grande esperança, né? Porque ele, né, se vai ressuscitar, por que vou ligar para algum problema, algum sofrimento, né? Não vou ligar para nada. Resumindo então, vocês têm dois deveres de casa, quais são os dois? Alguém lembra? Procurar versículos chaves em Atos, procura pelo menos cinco, tá? Cada um pelo menos cinco. Tem muito mais, procura pelo menos cinco, para nos cinco. E põe, faz o seguinte, ó. Você põe no caderno, põe por extenso, escreva, tá? Escreva, eu quero ver escrito. Cinco. Precisa repetir várias vezes aqui? Cinco vezes. E você também vai escrever no seu caderninho, junto com essa tarefa, você vai escrever onde Lucas estava durante o ministério de Paulo, tá? Você põe, ele estava tal lugar, versículo tal, ele tal, né? Você vai pôr vários lugares onde ele estava com Paulo. Por exemplo, você não precisa citar todos os lugares que o navio foi. Você pode, na viagem de lá, tal para tal, entendeu? Você não precisa esticar muito, não. Mas precisa falar onde ele estava e onde ele não estava, né?